Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Eu sou o Mario, eu estou acompanhado pelo Jomon.
Olá a todos.
E pelo Jefferson.
E aí?
Eu queria debater com vocês um assunto que, assim, aqui no Brasil a gente tem um grande problema com o eShop, né? Porque os cartões eles não são mais aceitos, né? Cartões nacionais, de bancos nacionais, né? Só o Banco do Brasil, alguns cartões conseguem ser aprovados, né, na transação. E por muito tempo eu fiquei sem comprar jogo do eShop, né? Até que algumas pessoas ficaram me recomendando, faz o Nubank e tal. E aí eu acabei fazendo... Eu nunca fui aprovado no Nubank, né? E achava isso uma tristeza, né? Aí eu arranjei um sisteminha chamado Conta Super. Eu fiz um cartão virtual lá, consegui comprar direitinho. E agora eu sou um feliz treinador Pokémon viajando a região de Kanto, né? Vocês têm problema pra acessar eShop? Ou vocês já tiveram? Como é que vocês fazem suas compras virtuais no eShop?
Eu sou canadense... desde muito tempo, então compro só no cartão internacional, não tenho problema com isso não. Só que eu compro em dólar canadense sempre.
E dólar canadense aumentou, né? Porque o dólar canadense desvalorizou e...
A questão do preço, né, em dólar canadense, não dólar canadense em si.
Isso, isso. A Nintendo coloca o dólar canadense como jogo de 40 dólares, não é 40 dólares, é 45 ou mais, né?
O Pokémon que vai lançar agora tá 65 dólares canadenses.
Então, eu também faço a mesma coisa que o Jomon, pra mim, faz tempo e não pretendo mudar. Não pretendo mudar porque... pra mim não faz sentido.
Que o Wii U, assim, eu até pensei na conta brasileira, só que o Wii U não tem eShop brasileiro. Aí isso pra mim, assim, no 3DS tá com os preços muito atrativos, até me sinto dó em pagar mais caro nos jogos agora.
Muito mais caro, né?
Sim, tô pagando mais caro, mas eu já paguei mais barato.
Você sabe que Pokémon você pagou provavelmente o dobro do preço,
Eu paguei acho que foi 36 reais, quase 40 conto o Pokémon quando eu comprei.
Mais o IOF.
Sim, sim, sim. Mas o que o cartão contou.
Recentemente, o Mitomo e o My Nintendo foram lançados no Japão, né? Os dois serviços eles haviam sido anunciados no ano passado, sendo uma revolução, porque seria, primeiro, com o Mitomo, a entrada da Nintendo nos dispositivos móveis de fato, né? A gente está desconsiderando Pokémon Shuffle e... assim, o My Nintendo, especificamente a gente vai falar agora do My Nintendo, ele é um novo serviço de fidelidade da Nintendo, que diferente do que era o... qual o nome mesmo?
É o Clube Nintendo. Nintendo.
Isso. Diferente do que era o Clube Nintendo, você vai poder também realizar trocas que não sejam só de jogos, né? Mas também de promoções e alguns outros serviços internos, né? De repente você pode comprar roupa pro próprio Mitomo. O serviço para o Kanto lançou só no Japão, mas a gente já conseguiu ver algumas coisas dele, né? Por exemplo, a gente teve acesso à listagem dos recursos que você vai poder trocar, né? Só resumindo, a ideia do My Nintendo é que você ganhe pontos interagindo com a Nintendo. Eles lançaram uma listinha de como você pode ganhar esses pontos, né? Então, eles dividiram em missões e cada uma das missões você ganha pontos diferentes baseado em moedas. Porque não sei porque a Nintendo gosta de moedas e não quer se desfazer delas.
Quase o Mario, acho que tá dando alusão ao Mario, né?
Bom, algumas coisas dessas missões incluem, por exemplo, ligar o Mitomo à Nintendo Account. Então você ganha 10 pontos de Mitomo, né, Platinum.
Platinum, só que eles separaram com um símbolozinho do Mitomo dentro.
Aí você ganha 30 pontos se você se cadastrar semanalmente no eShop, sabe?
Não é se cadastrar, é logar, não é?
30 se logar no eShop, 30 se entrar no Miiverse...
Eu quero começar falando disso. O que vocês acharam dessas missões? E se vocês acham que as pontuações são válidas?
Assim, só pra começar, tem dois tipos de moedas, né? O Gold Points e o Platinum Points. O Platinum Points é esse que você tá explicando, que você faz alguma coisa e você ganha moedas que basicamente são... pra, tipo, os prêmios, eles são mais coisas menores, né? Tipo, desconto ou joguinhos, assim. Eu curti, mas, por exemplo, não tem muita coisa, assim, não tem muita coisa de interessante. Tipo, você, sei lá, o que mais chamou atenção é você vai ter o The Legend of Zelda Twilight Princess Picross por 1000 Platinum Points. Eu não sei se isso 30 anima...
De 30 vai demorar um pouco, né? Eu acho que... os prêmios não são ainda grandes coisas, né? Acho que vai melhorar com o tempo, muito provavelmente. Mas vai 30 por lugar semanalmente. Eu achava que tivesse diário isso aqui. Mas semanalmente você vai... Acho que vai forçar uma galera até aquele momento de... Vou entrar aqui só pra ganhar os pontos, vou entrar aqui só pra ganhar os pontos. E vai ser isso, né? Acho que é um jeito legal de começar a fazer essas coisas, né?
Só lembrando que assim, Platinum Points, normalmente quando tem algum desconto, algum código de jogo por Platinum, é muito ponto de Platinum. O Twilight Princess Precross, ele é 1000 pontos.
É, mas ele é dado, não é desconto. É o jogo pra você.
Isso, ele é dado, mas são 1000 pontos, né? Tipo, é bastante coisa. E, assim, vai me desculpando, sei quem realmente compra Picross, assim.
Tem uma boa galera, eu acho, mano.
Ninguém daqui, pelo jeito.
Mas aqui não, mas o Mario ofendeu, a galera gosta de puzzles.
Cara, se você gosta de Picross, assim, se você é fã da franquia, comenta aí que a gente quer te descobrir. Eu só conheço um e é o Lobin, e ele nem tem 3DS.
Tem o Alex também, né, que joga com a gente. Aí tem um outro, né, assim, voltando, tem um outro que é o Gold Points, que é gastando dinheiro. Esse faz jus ao amarelo que ele é.
É engraçado que o serviço é novo, mas é igualzinho o velho. Se você for dar uma olhada no Gold Points, você tem que gastar mais ou menos $80 pra conseguir...
Você precisa gastar uns $60, né, que é uns R$200, uns $60 pra conseguir 80, né? Mais ou menos.
Isso, você precisa gastar $60 pra conseguir 80. O que basicamente dá em igual a promoção passada, aquele Digital Deluxe Promotion, que é 10% do tudo que você gasta. Enfim, pra quem gosta de baixar digital toda hora, vale a pena. Porque de 10% em 10%, como é cumulativo, acaba sendo um desconto razoável, mas se você quiser o jogo, né? Por exemplo, se você comprar um jogo de $60 mais alguma coisinha, você ganha um jogo do Super Nintendo.
Então, é 80, né? Aí 8 vezes 3 é 24, né? É isso?
Isso, Jamal, parabéns.
Não, mano, eu consigo fazer essa conta de cabeça. Então, você comprar 3 jogos de Wii U pra você no eShop, pra você ter o New Super Luigi U de graça pra você, na faixa. Não sei, vocês acham que isso vale a pena? Que tá uma conta favorável?
É que assim, na real, o fã da Nintendo vai comprar independente dos pontos, né? E aí ele vai lá, troca pra um jogo grátis, né? Tá tudo certo.
É, então, acaba sendo mais um... Aquela coisa, a gente compra já sem receber nada, né? Vamos receber um negócio de graça, pra que reclamar, né? Acho que tá nessa... Também estou me sentindo assim.
Além do My Nintendo, o Miitomo também foi lançado, né, nesse dia 17 de março, né. Assim, ele é mais ou menos do que a gente já sabia que ele seria. Ele não é muito como um jogo, ele é mais um aplicativo que contém minigames, né. Nele você cria seu Mi baseado em você consegue customizar coisas que você não conseguiria no 3DS ou no Wii U, né. Por exemplo, a voz do Amiibo, né.
Do Mi, não do Amiibo. Ele...
Desculpa.
Ele é muito parecido com o Tomodachi Life aqui.
Ele é tão parecido com o Tomodachi Life que você consegue escanear o QR Code do Tomodachi Life e ele funciona no Miitomo.
Ele puxa tudo do Miitomo ainda, do Tomodachi Life, porque no Tomodachi Life você também tem. Ah, eu sou um cara mais agitado, eu sou um cara mais lerdo, eu sou um cara individualista, eu sou um cara grosso. E todas essas coisas, as perguntas que tem no Tomodachi Life, tem no Miitomo também. E se você escaneia, você puxa todas as passas que você deu. Ali, naquela, no pentágono que você montou. Hexágono, não lembro o que era, qual era a forma geométrica.
Você não sabe nem quantos lados tem,
não,
né?
É que eu não lembro quantas naturezas tinha, assim, eu não lembro se você puxava 5 coisas ou 6. Eu lembro que era uma forma geométrica que você ficava puxando, aí saía se você era uma pessoa que gosta de sair, se você é uma pessoa que é muito séria no seu canto, recluso. Tem todas essas personalidades, né? E o seu Mi vai... Ele vai agir de acordo com a personalidade que você colocou lá, que você tem.
Então, a gente conseguiu ver o trailer não oficial foi lançado na internet, né? O Mitomo, ele não é interativo, como você pensa que poderia ser, né? É, você entra no aplicativo, o aplicativo vai te forçar uma porção de perguntas para definir sua personalidade, que nem o Jomon falou, e os seus amigos vão ficar sabendo dessas perguntas por questões aleatórias, né? Então, o chatzinho que rola entre você e seus amigos não é algo que você possa pegar e digitar, né? Pelo que
eu
entendi.
Não, mas não, assim, essa coisa que eu falei da personalidade é um chat que você vai ter, vai mais ou menos, pense em colocar atributos no Ragnarok. É mais ou menos isso, só que em relação à sua personalidade. Aí depois que você termina essa parte, que é a construção do Mickey é igual ao do Tomodachi Life, aí o cara vai perguntar, o que que você fez? O que que você gosta? Qual foi a última coisa que você comprou? E essas perguntas os seus amigos vão ver quando o seu Mi for falar com o Mi dos seus amigos. Tudo online, isso. Aí nisso, você, pelo que eu vi, comercial, porque assim, eu tô usando, né, eu peguei o Mitomo, baixei no japonês mesmo o negócio, que tá em inglês também, eu baixei, só que eu não tô conseguindo usar o social porque ninguém mais tem. Aí eu não consegui ver essa parte, mas pelo que deu pra ver no vídeo, você consegue comentar. Você não tem um chat direto com a pessoa, respondendo a sua pergunta. Você não tem um chat direto com a pessoa, mas você consegue comentar o que, que você achou da opinião daquela pessoa a respeito daquilo.
Eu não sei, isso me pareceu um conceito que deve funcionar muito bem no Japão, sabe? Porque no Japão você entra lá no metrô e você vai fazer novos amigos e vai conhecer as pessoas na hora lá, né? Mas especialmente no Japão, porque as pessoas têm vergonha de se comunicar de alguma forma, sabe? Elas são muito retraídas. É, isso me imagina algum conceito bem legal, os caras ficando rindo, ele gosta de comer pudim, sabe? E vai ser engraçadão. Mas pra gente eu acho que vai ser meio aleatório.
O legal do Mitomo é que a Nintendo abriu mão de não poder falar coisa feia, né? Porque você pode falar o que quiser na resposta, pode ser até uma resposta sem sentido. Aí você tem aqueles emoticons que as pessoas falam, nossa, que legal, e também dá pra você, não é dar like, é dar coraçõezinhos, eu não sei como é que...
É, então eu não cheguei, eu não vi isso aí, eu não consegui nada social, é por isso que eu tô falando pra você baixar aí, pra você levar comigo. O Mitomo, você vai, assim, a pegada dele é você cadastrar um Facebook e você pegar os seus amigos do Facebook no Mitomo, não é pessoas que você tá conhecendo na rua. Então você tá conhecendo melhor os seus amigos. Eu achei legal porque são perguntas aleatórias, porque, por exemplo, eu não sei a comida favorita de vocês dois, por exemplo. Eu não sei mesmo.
Pizza de frango catupiry.
Então, agora eu descobri, mas eu não falaria isso numa conversa normal, que nem várias outras perguntas eu não falaria.
É porque você nunca pensou nisso, cara, não é porque...
Mas só que é legal, eu tava achando ridículo até usar. Aí eu olhei, usei e falei, nossa, isso aqui pior que parece legal. Só que eu não consigo imaginar a pessoa que seja de fora usando, porque é um negócio assim, como tudo da Nintendo é muito puro, é muito infantil, assim, eu vou falar infantil, mas é um termo que eu não gosto pra definir isso. Eu não consigo pensar os caras que usam, por exemplo, o Tinder pra usar isso aí pra conversar, sabe? Porque eles não querem saber disso. Então vai ser um público bem específico aqui, mas eu achei bem legal.
É, eu preferiria, e eu não tô falando do Tinder, mas que fosse mais ou menos a mesma pegada do Tinder, sim. Porque, por mais que eu tenha os amigos no Facebook, eu preferiria conhecer novas pessoas dessa forma, entendeu? Fosse mais aberto e que eu conseguisse encontrar as pessoas que estivessem cadastradas e possivelmente perto de mim.
Mas o problema disso aí, Mario, é que a pergunta ela é restrita, mas a resposta ela pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a pergunta vai ser o que você comeu, né? Sei lá, o que você comeu ontem. Mas a resposta pode ter algum conteúdo inapropriado, pode ter, sei lá, alguém te xingando.
É típico do brasileiro, tipo, o que, que você comeu? Você vai tomar no cu.
O que você comeu ontem? A sua mãe. Muito escroto, né? Dá pra fazer isso muito fácil, que merda.
Então, é basicamente isso. Pela resposta ser livre, eu acho que você não poderia colocar pra você encontrar estranhos.
Pode me zoar. Pra galerinha que tem Android, vocês jogaram os minigames do aplicativo?
Então, eu joguei um minigame que acho que é o único que tem, eu não fucei muito nisso, que você pegava o seu Mi e jogava ele no meio das... Você jogava ele no meio de roupa, assim, era um negócio muito aleatório. Eu não gostei do minigame que tinha, eu não gostei.
Não é parecido com aquele minigame de Smash pra você conseguir troféu, que você joga...
É mais ou menos, só que você gasta um negócio que você ganha lá, um game point, você gasta E eu nem ganhei roupa, eu ganhei 4 doces. Eu fiquei olhando assim e fiquei, porra, mano, sei lá, não sei usar o doce ainda, então... Eu não gostei. O Mi Foto eu achei mais engraçado, só que é aquela coisa que você usa nos primeiros 2 dias, até no primeiro dia só, e nunca mais vai mexer. E vai ter só uma galera viciada que vai fazer uns negócios muito da hora e você vai ficar olhando.
O Jomon explicou o Miiverse na nutshell, né? Senhores, vamos para a nossa caixinha de entrada?
Caixinha de e-mails, isso aí, caixinha de entrada.
A gente não tem um nome, a gente pode dar um nome para nossa sessão de interação com o jogador, com os ouvintes.
Os usuários.
É, enfim, a gente teve um comentário no outro podcast que a gente quer ressaltar.
Foi de novo do Rodney Vino Orelhano, eu vou falar, já que ele não disse se eu falei errado ou não. Ele, fala galera, eu conheci o site graças ao QuizQuizCast, onde o Mario fez umas pontas. Agora falando do último cast, o Miyamoto é a Nintendo, ele não deve pendurar as chuteiras. Ele respondeu a pergunta agora, né? E eu tenho uma pergunta pra vocês. Até que ponto vale a pena jogar os remakes HD de Zelda? Não é uma perdida de grana e tempo pra quem, não jogou, pra quem jogou os originais? E a Nintendo mostrando que já não tem novas ideias? Até!
Eu vou falar, eu joguei Zelda Wind Waker no GameCube, por mais que eu tenha gostado na época, eu fiquei muito mais fascinado em jogar o Zelda Wind Waker, em conseguir terminar o Zelda Wind Waker HD, jogando com gráficos, tipo, sabe, muito bonitos, coloridos, numa tela de LED, no meu quarto escuro, assim, que com o gamepad na mão, sabe, sem fio. Tipo, isso foi melhor ainda, porque eu joguei deitado, sem a preocupação do console estar distante. Enfim, cara, em questão do Zelda Wind Waker HD, vale muito a pena, o jogo é muito lindo.
Já arrumam também, tem um problema de pacing, mas ele falou que já jogou. Então, se é uma pros que já jogaram, né? Então, não sei, se você quer rejogar, é a melhor forma que você pode encontrar um Wind Waker, se você acha os gráficos do HD bonitos, né? Tem gente que não curtiu como ficou aquele visual.
E o Twilight Princess?
Então, Twilight Princess, o Rafael, que é um membro da Nipari, falou que gostou muito, mas ele gosta muito de Twilight Princess, então fica a dúvida aí. Eu acho que os dois valem, se você quer rejogar, quer conhecer o mundo de novo. Se você já jogou e tá saturado, acho que não vale.
Eu acho que só o fato do... Só o Twilight Princess, pra mim, eu excluiria da lista, porque ele esteve presente em 2 outros consoles, sabe? Então, assim, eu acho que o terceiro... remake dele é meio cansativo. E ainda consecutivamente, né?
Não, o primeiro remake, né? Porque foi o port e agora falaram... Não, agora é um port também, né? Não...
É o mesmo jogo com gráficos bonitos.
Não, a minha opinião é... Se você tem muita grana, compra. Agora, pra mim nunca faz sentido você rejogar um jogo com tantos lançamentos aí pra você testar, tipo... Eu acho que vai... A não ser que você seja um fanático por Zelda e joga todos os Zeldas e vai continuar jogando, eu não vejo sentido algum você rejogar um jogo se você tem outra coisa nova pra jogar.
Só pra terminar essa parte dos Zeldas, eles são a melhor versão que você pode encontrar. Tanto não, o Zelda TP, o TP-HD, quanto o Wind Waker HD.
A minha crítica não é você comprar esse novo Zelda, e sim você jogar um jogo que você já jogou.
Sim, aí eu concordo.
Entendeu? E principalmente no Brasil, onde games são caros, você, sei lá, investir todo esse dinheiro no... Tá, você pode querer a porcaria do Wolf Amiibo lá, mas assim... se você tem dinheiro, cara, tenta gastar com experiências novas.
Compra aquele novo lanche do McDonald's, cara, parece que tá, ó, da hora.
Da hora é mais barata, né, o mesmo preço. Ó, e tem a parte final, né, e a Nintendo mostrando que já não tem novas ideias, eu acho que esses relançamentos, de todos os Zeldas aí, que relançou os 4 3D que dava, só falta o Skyward Sword sair de novo, isso aí é mais um reflexo que a indústria é caro fazer agora, né? É igual a Sony faz com o Uncharted, lança em HD, The Last of Us lança em HD, lança tudo em HD de novo, porque é caro fazer um jogo novo, então você precisa pegar dinheiro com o que você já tem.
E também porque os trouxas compram, Jimu.
Também. A segunda parte.
perguntinha da semana, eu vou fazer duas, tá? É, a primeira delas é: qual o nome que você daria para esse quadro que a gente tem de interação com o ouvinte? E a segunda delas é: o que que vocês acharam do Miiverse e do Miitomo?
Então, não é Miiverse, é My Nintendo.
My Nintendo e do Miitomo.
É tanta coisa, precisa que você perguntar qual é a comida favorita da galera.
E então, a terceira pergunta, então, qual é a sua comida favorita? É, responda através dos comentários. Se você estiver vendo pelo de acordo com o Facebook, a publicação no Facebook, pode responder lá, a gente vai dar uma procurada. Ou pelo e-mail, contato@nipari.com.br. Bom, é isso e até o próximo episódio.